Oh, aleluia, Deus está preparando um solo muito fértil no seu coração. Você acredita nisso? Se você acredita, levante a sua mão para o céu aí agora, onde quer que você esteja. E levante comigo uma oração agora, pedindo ao Senhor que are a terra do seu coração agora. Não abaixe as suas mãos, levante elas como alguém que está fazendo uma súplica agora diante de Deus. Feche os teus olhos aí agora, onde você estiver, aonde você estiver. Não olhe para o sapato, nem para a bolsa, nem para a saia, nem para o tênis, nem para a gravata de ninguém agora. Feche os olhos, abra a sua boca e comece a suplicar ao Senhor. Senhor, eu preciso receber a tua palavra. Senhor, eu estou aqui porque eu desejo muito ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu levanto a minha voz em oração junto com a tua igreja, Senhor. E nós levantamos uma súplica diante de ti, porque como muito bem disse Pedro, para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Nós estamos aqui nessa noite de domingo, primeiro dia de uma semana que vai iniciar com a tua graça, e precisamos da tua direção, Senhor, e precisamos da tua direção pela tua palavra, porque na multidão de conselhos se edifica a casa, e o homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. A tua palavra não falha, a tua palavra não tenta, a tua palavra vai, não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Por isso nessa noite nós queremos ouvir a tua palavra, porque queremos tomar nessa semana ainda decisões respaldadas na tua palavra, para que nós não venhamos nos arrepender. Queremos fazer escolhas respaldadas na tua palavra, para que seja próspera a nossa alegria. Não queremos viver uma noite emocional, mas queremos viver uma noite que vai estabelecer para nós uma plataforma de esperança, uma plataforma segura de conquista, a fim de que possamos, até que possamos estar na tua casa de novo, termos azeite na reserva, farinha na panela, palavra no coração, que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Renova, Senhor, aviva a tua obra. Fala, fala, fala profundamente nos nossos corações, porque quando tu fala, a terra se cala. Quando tu fala, a igreja da glória. Quando tu fala, as possibilidades caem por terra. Quando tu fala, a cura. Quando tu fala, tem renovo. Quando tu fala, a dívida e a dúvida são dissipadas. Quando o Senhor fala, a unção desce e o jugo é despedaçado pelo poder da tua unção. Move de acordo com a tua palavra e alcança até o mais distante coração. Nesta noite é o que nós oramos no nome de Jesus, crendo em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Oh, arabashure, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu vou te dar alguns segundos para engrandecer o nome dele nesta labarai. Nesta noite, oh, aleluia, aleluia. João 19, oh, glória, aleluia, aleluia. A partir do verso 23 em diante, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante, o discípulo passou a recebê-la em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e o embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na uma vara de hísopo, e chegaram até a sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe puderam quebrar as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse em direção à pessoa que está ao seu lado, do jeito que você está, com a boca dentro da máscara. Porém, fale de maneira que ela possa te ouvir. Quando eu disser 3, você vai virar-se em direção à pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito: vai cumprir tudo. Espera aí que eu não contei até 3 ainda. Mas quando eu disser 3, vai ficar bonito, tá bom? Quando eu disser 3, você vai dizer: vai cumprir tudo. Quem tem de Deus uma palavra aí, diga glória a Deus. Quem aguarda de Deus o cumprimento de uma promessa, diga aleluia. Quem acredita em tudo que a Escritura Sagrada diz a seu respeito e acerca da sua eternidade, diga eu creio. Então eu conto 1, se prepara. 2, você vai dizer: vai cumprir tudo. 3, vai. Fala isso para o outro de novo, vai. Tudo o que Deus disse a seu respeito vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Há alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Como muito bem cantou Maria: porque não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Oh, levante a sua mão e tire alguns segundos para adorar a fidelidade de Deus. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, 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 trabalha. Você está aqui no domingo sentada, mas Ele está trabalhando. Você está aqui dando glória a Deus com aleluia, mas Ele está trabalhando. Jesus disse: eu vou para o meu Pai trabalhar. Por quê? Porque meu Pai trabalha até agora. Aleluia. Nunca se viu e nem se ouviu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Para aqueles que nele têm expectativa, para aqueles que nele desejam realizar um sonho, para aqueles que o buscam na certeza de terem passos firmes e não caminharem de maneira insegura. Camille, qual é a única forma de caminhar de maneira segura? É caminhar sobre a palavra de Deus, porque céus e terras passarão, mas estas palavras são fiéis e verdadeiras e nunca se passarão, nunca vão passar. Oh, aleluia, aleluia. Deixe-me ver se o chão que está debaixo dos seus pés é sólido o suficiente para aguentar o impacto de suas pernas. Bata o pé aí no chão, deixe-me ver. Está firme? Você sentiu que está firme? A gente daqui de cima já vê quem é do fogo, né? Uns batem assim, aí o crente já, o pentecostal já bate assim. Deixa-me ver aí, deixa-me ver se é firme. É firme? Você sente segurança no chão? Sente? Agora dê uma olhada nesse teto. Ele parece retilíneo para você? parece firme. Se chover, você sente que vai molhar a gente? Não, porque este teto nos parece muito firme, sim ou não? Deus está dizendo através da minha vida para você nessa noite, e se eu te disser que mais sólido do que o chão que sustenta você, mais firme do que o teto que cobre a sua cabeça, são as palavras que Deus liberou em sua direção? Oh, como você reagiria? Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tudo o que eu disse a seu respeito vai se cumprir. Mais certo do que o chão que você pisa, mais seguro do que o teto que está sobre a sua cabeça. Porque esta palavra não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Camila, eu creio nisto, e será que você crê mesmo? O quanto você crê nisto? Porque a Bíblia diz que se a nossa fé, e é a fé que nos leva a crer, quem está me ouvindo, diga amém. Se isto é verdade, se você crê, a palavra de Deus nos garante que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente de mostarda, quem já viu isso? É tão pequenininha, irmãos, tão pequenininha. Ele diz que mesmo sendo assim, tão pequenininha, se olharmos para uma montanha tão grande, é aqui que tem o Morro do Mendanha? Ele é grande, não é? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e olhar para o Mendanha e falar, Mendanha, sai daí e vai para a Praia da Barra. A Bíblia está dizendo que o Mendanha vai te obedecer. Nesse momento os céticos dizem, Camila, isso não é literal, é apenas uma linguagem figurada para falar sobre coisas grandes. Se você não acredita nem numa linguagem figurada, não venha conversar comigo sobre coisas grandes. Então veja bem, se eu tenho de Deus uma palavra, se eu confio nesse Deus que pode tudo, mas não estou vivendo a realidade de nada daquilo que ele falou, com certeza o defeito e o problema não está em Deus, porque ele é perfeito em toda a sua obra. Aquilo que ele começa, ele termina, e suas palavras são sempre fiéis e verdadeiras. O texto é claro acerca da vontade de Deus, quando ele libera algo para alguém, dizendo que dele é o querer e dele também é o efetuar. Está determinando que Deus não produz, não determina, não delibera nada que ele não seja capaz de cumprir sobre a vida de alguém. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus está dizendo, se você tiver que atravessar do Rio para Niterói, eu faço a ponte. Deus está dizendo, eu sou o dono dos meios para você chegar aonde eu quero que você chegue. Por isso ele disse a Moisés na sarça, eu sou, para quê? Para aliançar a palavra de que ele é o Deus dos pais, o Deus de Abraão, o Deus da antiguidade. Mas o que significa de verdade isso? Ele está dizendo, Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, para que você chegue aonde eu quiser que você chegue e seja quem eu quiser que você seja. Eu sou água que sai da rocha, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem ao redor do arraial durante o dia, eu sou maná que desce do céu, eu sou vento que sopra do oriente ao contrário para abrir o mar. Ele está dizendo, eu sou o que você precisar que eu seja. Deus está dizendo, se eu liberei uma palavra sobre a sua vida, eu sou o veículo que vai te conduzir até lá. Por isso ele disse a Abraão, quando disse que ele seria pai de uma grande nação, dizendo que Sara seria a mãe do filho da promessa, mas quando Sara pensou que ela poderia conduzir os meios para fazer cumprir o fim que Deus havia determinado, o Senhor aparece novamente por segunda vez a Abraão para despertá-lo, por que não dizer para exortá-lo? E ele diz, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. O que Deus está dizendo, a grosso modo, para todo mundo entender? Abraão, faz o que a gente combinou. E o que que a gente combinou? Que eu ia fazer a promessa e você ia receber a promessa. Então, se eu fiz a promessa, Abraão, e você está na condição de receber, quem é que vai cumprir? Deus. Ele está dizendo, eu. Então, você não pode criar os meios e os mecanismos daquilo que eu falei. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas a gente tem essa mania de achar que a gente pode fazer cumprir aquilo que a gente não prometeu. E nisso a gente começa a se equivocar acerca de como vai se cumprir a palavra de Deus. Preste atenção. Você tem de Deus uma palavra para a sua vida. Amém ou não amém? Amém. Eu tenho certeza que tem, senão você não estaria, não teria identificação para você manter-se num culto de domingo aqui nessa noite. Há de Deus uma palavra sobre a sua vida. Há em você uma expectativa de viver o cumprimento desta palavra. Amém ou não amém? Ora, se há de Deus a palavra e Ele é poderoso para fazer, se há em você a expectativa para que Deus faça, por que isto ainda não aconteceu? E a maioria das pessoas, para justificarem a sua incredulidade acerca do que Deus falou, começam a dizer, é porque não está no tempo. Mas e se nessa noite nós disséssemos que em Cristo o nome de Deus é já? E se nós disséssemos com fidelidade o que o próprio Jesus disse acerca de si mesmo, quando ele disse como as obras que nós esperamos seriam determinadas na nossa vida, quando ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome. E a ideia do texto é imediata. Ele está falando sobre um poder imediato, que era o mesmo que ele revelava enquanto cumpria o seu ministério terreno. Daquele mesmo jeito, ele não mandava ninguém esperar. Alguém dizia, eu quero ver, e ele diz, veja, eu quero andar, ele diz, levanta. O leproso diz para ele, se tu quiseres, tu podes me limpar. Quando? Agora, ser limpo. Então é sobre esta mesma perspectiva. E ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas, vem com vontade, sem preguiça. Vamos fechar essa semana e inaugurar com glória. Vamos lá. Ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas, o povo lá de trás, eu quero ouvir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se tem palavra, se tem Deus, se há expectativa do outro lado, por que que não está acontecendo? E eu lhe digo, às vezes o erro não está na expectativa da fé, mas como essa fé foi gerada para que você cresce, que Deus é poderoso para fazer o que te prometeu. E por que que isto acontece? Porque de um tempo para cá eu tenho percebido isso na minha geração e preciso compartilhar, a fim de que haja despertamento, quebra da ignorância e transformação pela renovação do nosso entendimento. O quê? Uma fé muito emocional, uma fé muito sensorial, uma fé que é motivadora, mas não é eficaz, é otimista, mas não é útil. É uma fé que te anima uma noite, mas não te anima uma semana. É uma fé que te faz ter um culto bom, mas não te faz ter um mês constante. Por quê? Porque ela só dura o período de um culto. E por que isso? Porque ela não está respaldada na palavra, mas está respaldada numa atmosfera. Ela não está respaldada na palavra, mas está respaldada nos instrumentos. Ela não está respaldada na palavra, mas está respaldada no traquejo do pregador que está pregando. Ela não está respaldada na palavra, mas está respaldada no ambiente de culto que você está produzindo. E eu não estou dizendo que isto é errado, mas Deus me usa com verdade. E Ele está me mandando te dizer, não é o suficiente. É por isso que o domingo você sai tacando fogo na cara do capeta. E na terça-feira o capeta está tirando farinha com a tua cara. A fé que oscila está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Um dia crê, depois não crê. E por que não crê? Porque você motivou a fé como se fosse emocional. E você acredita numa fé sensorial. Ou seja, você só tem fé quando está animado. Você só tem fé quando está alegre. Você só tem fé quando ouve a palavra. Você só tem fé quando o hino é bom. Você só tem fé se o pregador for bom. Você só tem fé se estiver na igreja. Você só tem fé se estiver andando com crente. Então, meu filho, você pode andar com crente, você pode estar na igreja, o pregador pode ser bom, mas Deus está me usando, nada disso é o suficiente. Por quê? Porque no final a sua fé só será segura, haverá em você respaldo para viver o cumprimento de tudo que Deus disse a seu respeito, se ela não for uma fé emocional, mas se ela for uma fé segura, produzida essencialmente pela palavra e não por um ambiente. A coisa é muito séria. Eu vejo sobre a tua vida a palavra de Deus enquanto eu prego. Vejo no seu coração, por estar aqui numa noite de domingo, expectativa para atrair o que Deus tem para você. Mas vejo também uma reserva de frustrações que você coleciona, se perguntando, se eu tenho Deus e se eu creio, por que não acontece? E eu vou lhe dizer por quê. Porque a maneira como você está embasando essa fé está totalmente equivocada. Ela não é um erro intencional, não é um erro proposital, mas guarde o que eu vou lhe dizer nesta noite. Um erro não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente. Vai gerar consequência. E vai gerar o tipo de consequência que tem gerado, que é acumular frustrações na vida de pessoas que têm Deus e têm fé. E ao invés de serem frustradas, deveriam andar por aí de peito estufado, barriga murcha, cabeça para cima. Por quê? Realizadas. E por que que isto está acontecendo? Porque a Bíblia é clara acerca de como esta fé precisa se desenvolver. A fé vem pelo? A fé vem pelo? E o ouvir da palavra de Deus. E o que acontece? Acontece que a gente acha que Deus depende da nossa fé para fazer o que Ele disse. Preste atenção. A gente faz uso indevido da fé porque acha que Deus depende da nossa fé para fazer o que Ele disse que vai fazer. É como se a sua fé desse para Deus força para fazer o que Ele quer fazer. A gente trabalha com a fé nessa perspectiva. É como se a minha fé motivasse a Deus para fazer o que Ele almeja fazer. Quando, na verdade, Deus não depende da minha fé para absolutamente nada. Camille, o que a Bíblia diz sobre isso quando diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam? É porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crer em Deus, você não poderá receber de Deus aquilo que Ele pode fazer ou aquilo que Ele já fez. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A fé tem muito mais a ver com o que você precisa receber do que com o que Deus pode fazer. Vou falar de novo. A fé tem muito mais a ver com o que você precisa receber do que com aquilo que Deus pode fazer. Vamos tentar caminhar para você entender e eu já entro em João 19. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. No princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, não havia nada. Complete aí, por favor. Não havia? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em outras versões, sobre a face do abismo, ou aonde haviam densas trevas, em outras versões. O Espírito de Deus se movia, não é o Espírito do diabo, não é o Espírito de Satanás, não é o Espírito das trevas, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, era o Espírito de Deus. Mas mesmo assim a terra é sem forma e vazia, não acontece? Não se cria, vem, não produz, não acontece, mas é o Espírito de Deus, mas não acontece, não produz, não cria, nada. Então você vai ver o primeiro verbo, você vai ver a primeira conjugação verbal, o próprio Deus vai transmitir palavras que foram escritas por Moisés, e ele diz, e disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. Vamos ser extremamente racionais acerca do que vamos aplicar agora? Aonde você vê exercício de fé para a manifestação da criação em Gênesis capítulo de número 1? Quando o texto diz, e disse Deus, haja luz, quem foi que disse amém? Quem foi que disse está ligado? Quem foi que disse eu concordo? Não havia absolutamente nada, era sem forma e vazio. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse está ligado, terra? Ninguém disse nada, porque de acordo com o autor da carta aos Hebreus, céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então, por que tudo existe e tudo foi criado por Deus no princípio, sem que antes houvesse manifestação de fé? E mesmo assim, houve terra, céu, sol, lua, estrela, oceano, mares, firmamento, animais, sementes, relva, tudo que existe, tudo que há. Verso de número 31 do capítulo 1. Eu tenho feito tudo e tenho-vos dado tudo. Diga comigo, tudo. Diga de novo, tudo. Havendo Deus acabado tudo, havendo Deus feito tudo, no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Sejamos racionais, ok? Não há aplicação de fé na criação do mundo. E de acordo com o autor da carta aos Hebreus, está claro, porque ele existe a si mesmo. Porque não existe por intermédio da fé, existe por intermédio da... Isso aí, vai ouvindo. Então tudo que está lá e tudo que existe é o que é, porque a palavra de Deus é a verdade. É o que é, porque a palavra de Deus é poderosa. Camila, e a fé? A fé vem agora. Deus não precisou da minha fé para fazer absolutamente nada de tudo que Ele havia decidido criar. Agora eu dependo da minha fé para ler Gênesis 1 e acreditar que tudo que eu tenho vem de Deus, que tudo foi feito por Deus e que Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. Se eu crer nisso, serei feliz, serei próspera, serei contente, estarei à frente, caminharei com Deus. Agora, se eu não crer, isso não desconfigurará a obra que Deus fez. Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo feito, Ele continuará o dono do firmamento, Ele continuará o Senhor de todas as coisas. Camila, eu ainda não entendi, então você vai entender que eu vou falar rasgado. Deus não depende da tua fé para fazer nada, é você que depende da tua fé para receber aquilo que Ele já fez. Mas por que que ainda não recebeu? Porque você no fundo não crê na palavra. E eu vou te provar isso hoje aqui. Porque se a sua fé for respaldada na palavra, crer se torna inevitável. O Senhor, Ele disse, quando trouxe as leis e os mandamentos para o seu povo, Ele deixou isso muito claro: se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes. A palavra, os mandamentos que o Senhor teu Deus libera hoje sobre você, aí Ele começa a liberar a bênção. Ele começa a liberar a bênção. Olha para quem está ao seu lado e diz: a bênção está fraco. Diga: a bênção já foi liberada. Porque de acordo com Gênesis, Deus já fez tudo. E a palavra dEle não volta. Se está feito, está feito. Ah, mas Ele disse que vai salvar. Considere feito. Ah, mas Ele disse que vai curar. Considere feito. Ah, mas Ele disse que vai abrir a porta. Já foi feito. Oh, aleluia. Aleluia. Se a nossa motivação for a certeza da palavra, você vai poupar até tempos de orações que você nem precisa apresentar para receber. Não, não, isso aqui é sério. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, ela tem a expectativa correta, porque tudo que ela espera está na pessoa de Jesus. 12 anos hemorrágica, saiu de casa, tocou na orla das vestes de Jesus, porque dizia consigo, reproduzia consigo a expectativa de fé do testemunho que ela ouvia, que era qual? Que Cristo curava. Então ela saiu de casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei. O texto diz que Jesus passa por trás da multidão, ele estica a mão, encosta na orla dos seus vestidos, o texto diz, e na hora, imediatamente estancou no corpo a hemorragia e sentiu estar livre daquele mal. Responda com inteligência: ela pediu para ser curada? Ela falou com Jesus: me cura, por favor? Ela fez uma oração? Não, porque ela está vivendo o que o Senhor falou ao seu povo lá, quando Ele disse: se ouvirdes, se obedecerdes, se praticardes, eu farei com que essas bênçãos, vocês corram atrás delas? Não, aonde vocês forem, elas vão correr atrás de vocês. O texto diz que a mulher do fluxo de sangue toca na orla e é curada. Para pensar, ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Pegou, pediu? Não. O Senhor disse: isso aí é a palavra. Eu disse: Deus, a gente faz campanha, entra num reme-reme, e no final só conta 50% da bênção. O que está acontecendo? E Ele disse: é porque são vocês que gastam tempo pedindo para eu fazer coisas que eu já liberei, coisas que eu já autorizei, coisas que eu já entreguei. Ela tinha consciência disso e recebeu sem pedir. E Ele, consciente, liberou. Saiu virtude. Por quê? Porque tocou do jeito certo. Pedis e não recebeis. Por que pedi? Porque não sabem orar? Não, porque não conhecem a palavra. E nem o poder que há nelas. Quando a sua fé é baseada na palavra, quando você acredita neste livro sagrado, mais do que o chão que sustenta teu pé, mais do que o teto que está sobre a sua cabeça, quando você foge da ideia filosófica de que isso aqui é apenas uma luz sensorial, ou uma palavra filosófica, ou alguma coisa, eu sei lá, quando você entende que isto aqui é mais real do que o chão que você pisa, do que a cadeira que você senta, e do que o teto que cobre a sua cabeça, coisa nenhuma te é impossível. Por quê? Porque tu tens fé? Não. Porque tu tens prioritariamente a palavra. E se você tiver a palavra, disse Jesus, se tu podes crer. Crê no quê? Que o Chapolin e o Chaves são a mesma pessoa? Não. Crê no quê? Crê que o ano de 2020 vai terminar melhor do que começou? Não é isso. É quando você crê na palavra. E ele diz, se tu podes crer no quê? Na palavra, tudo é possível. Oh meu Deus, levante a sua mão, eu estou profetizando. Aos que creem no que as sagradas escrituras dizem, tudo é possível. Cachaceiro vira pregador, prostituta vira missionária, viciado vira evangelista, dono da boca de fumo vira pastor, aidético é curado. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quer ter vida próspera? Consulte a fonte de quem prega. Eu não creio no que os homens dizem, eu creio no que a Bíblia fala. Se eles dizem o que a Bíblia fala, eu paro e ouço eles. Porque eu não tenho tempo para gastar com aquilo que não vai agregar valor, que não vai agregar crescimento. Em João capítulo 19, nós vemos a comprovação mais realista do que João 19, impossível. Para começar pelo testemunho de João, que diferente dos outros, ele diz, eu não estou falando porque eu ouvi, eu estou falando porque eu estava lá e vi. Ele está dizendo, e eu estou dizendo a vocês que eu vi para que vocês creiam que o meu testemunho é verdadeiro. Quem já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio? Vez ou outra você fala uma coisa e a palavra chega a outra. Mas quando você está diante de alguém que foi testemunha presencial do que aconteceu, a história ganha outro nível de crédito. Sim ou não? Sim ou não? Ele está dizendo, ninguém me contou, eu vi. Ele diz, estou falando em verdade, com respaldo nas escrituras, para que vocês saibam que eu estou dizendo a verdade. E por que eu preciso saber da verdade? Porque a ignorância te aprisiona, te destrói, mas a verdade te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz, eu vi. E agora eu vou dizer três coisas que João viu e você precisa ver também. Você precisa ver. Verso de número 24, ele viu a primeira. Olha para quem está ao seu lado e diga, a primeira. Não, está fraco, diga, a primeira. Não, você vai gritar. E Camila, eu não gosto de gritar. Então, domingo que vem, visite uma igreja que não é pentecostal, porque essa aqui é. Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer, a primeira. É um, é dois, é três. Grita. A primeira. Guarda a primeira. Guarda a primeira. Jesus está passando o pior momento de sua vida, o pior momento. Eu poderia falar de como a palavra de Deus é poderosa, como ela nos alegra, nos fortalece nos melhores momentos, mas a verdade é que a gente é mais tendencioso a conhecer a grandeza de seu poder nos piores momentos. Nos piores momentos. Quando o soro não faz mais efeito. Quando o Rivotril não faz mais efeito. Quando o amigo já não tem o consolo suficiente. Quando o marido já não ouve a sua voz. Quando a esposa já não é compreensiva. Aí você lê o texto. Não sei, parece que viu uma injeção, né? De sangue carmesim. A primeira. Jesus está vivendo o pior momento de sua vida. Eu disse que ele está vivendo o... Guarde o que eu vou lhe dizer, porque isso é profético. Quem crê, receba. Você vai viver as coisas mais extraordinárias que Deus lhe prometeu nos momentos mais inesperados da sua vida. Camila, está tudo dando errado, então fique tranquilo. É momento propício para Deus cumprir absolutamente tudo o que lhe prometeu. Pior momento de sua vida. Não havia nenhum momento como esse. O momento da crucificação. cuspido, caluniado, traído, abandonado, rejeitado, coroado com coroa de espinhos, golpeado com cana, açoitado, desnudado neste caso, passando por um momento de vergonha, sendo cordeiro imaculado, inocente. Mas está se cumprindo o que disse a Escritura, muito antes de Jesus em carne aparecer, muito antes de Gabriel visitar Maria, o profeta Isaías já havia deixado claro que ele seria moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Vai ser moído, vai ser cuspido, e tudo isso vai cumprir. Olhe para mim, tudo isso vai cumprir, porque quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, tudo que ele fala cumpre. E se ele diz assim, vou te exaltar, a humilhação também vai se cumprir. Só que ele não diz, vou te humilhar, porque ninguém anima alguém a crer dando palavras assim. Ele diz, vou te exaltar, e você só se vê exaltado. Mas você vai ter exaltação, também vai haver momentos de humilhação. Vai se cumprir absolutamente tudo nesse pior momento. E no pior momento, a sua fé, ela é extremamente tentada pelas circunstâncias da sua realidade, para que você duvide de tudo que Deus disse a seu respeito. Por quê? Deus diz que você vai ficar rico e você come angu todo dia. Deus diz que você vai casar e já tem mais de 15 anos que você espera no Senhor. A sua realidade vai tentar a sua fé de todas as formas. No pior momento de sua vida, você se questiona se os vasos eram de Deus ou se era uma cambada de esquizofrênico que não sabia que tinha doença. No pior momento da sua vida, você se pergunta se era Deus que falava ou se eram falsos profetas. No pior momento da sua vida, você se pergunta se é Deus que fala com você ou se a ideia da existência de Deus não passa de uma crença filosófica e você entrou nessa onda. Camila, eu nunca pensei isso, então ainda não chegou no pior momento. Porque no pior momento, nem que seja por um flash de segundos, você é tentado a duvidar de tudo que você já se agarrou até hoje. E é nesse momento que, quando você pensa que já está ruim, vez ou outra ele permite ficar pior. Olha o que o texto diz. Que nesse momento, depois de já ter vivido tudo que ele tinha vivido, os soldados já o haviam crucificado. E então pegaram a sua túnica, que era tecida sem costura, toda inteira, de alto a baixo, e disseram, vamos lançar sorte sobre ela, e desnudaram o corpo de Cristo. Vai ouvindo aí. Quem fez isso foram os soldados, está escrito no final do verso 24, está escrito como eu estou dizendo. Foi o que fizeram os soldados. Foi o que fizeram os soldados. Quem tirou a roupa? Os soldados. Quem rasgou a primeira parte? Os soldados. Quem lançou sorte sobre a segunda? O soldado. Quem desnudou o corpo de Cristo? Os soldados. Então vamos lá. Quem fez todas essas coisas? Foram os... Só que João conhece a palavra, João conhece a escritura, João sabe o que Isaías falou antes de acontecer. E aí quando ele escreve, ele diz, foram os soldados que fizeram isto, porém, isto aconteceu para que se cumprisse. E agora só para simplificar, eu queria que você substituísse escritura por palavra, ok? Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então presta atenção, tudo o que está acontecendo com Jesus agora, por pior que seja o que está acontecendo agora, já havia sido dito pela palavra antes. A palavra que lhe garante a ressurreição também é a palavra que lhe garante que ele passaria essa vergonha. A palavra que lhe garante o nome sobre todo nome em seu pai também é a palavra que diz que ele ficaria neste estado que você está vendo no verso de número 24. Agora, o que não pode acontecer é eu ter uma fé para só colocá-la em ação quando coisas boas acontecem. Eu preciso ter uma fé que me faça acreditar que até o adversário, que até o fofoqueiro, que até quem está querendo rasgar minha túnica, que até quem está querendo me ver passar vergonha, até quem pensa que está lançando contra mim o ódio, até quem pensa que está lançando contra mim a afronta, veja, o texto diz, foi o que fizeram os soldados. Deus está dizendo que tem gente olhando para a nossa vida e está dizendo, foi o que fez a fofoqueira, foi o que fez a feiticeira, olha para nossa nossa vida e diz: foi o que fez a macumba. Olha para a nossa vida e diz: foi o que fez a língua afiada. Foi o que fez o veneno. Foi o que fez o vizinho. Foi o que fez o agiota. Foi o que fez o apedrejador. Foi o que fez a traição. Olha o que a depressão fez com ela. Olha o que a dor fez com ela. Olha o que o Judas fez com ela. Olha o que a fofoca fez com ela. E o Senhor está dizendo para mim e para você, no caso ali dele, ele está dizendo: é isso que é ter fé na palavra. É crer que quando acontece tudo que Deus falou que ia acontecer de bom, a gente diz: é a palavra de Deus se cumprindo. E quando acontece de ruim, a gente diz: é a palavra de Deus se cumprindo. É Deus fazendo tudo o que lhe apraz. Foi o que fizeram os soldados. Mas João está dizendo que o que os soldados fizeram, não fizeram a ermo. Agora eu vou te perguntar, responda com inteligência: você acha que os soldados sabem que estão cumprindo a palavra? Hã? Você acha que eles leram a palavra para fazer isso? Olha, vamos fazer isso porque está escrito que isso aconteceria. Não. Eles não sabem, mas fazem assim mesmo. Porque quando Deus quer fazer cumprir tudo que Ele revelou a você, não é incumbência de quem está sendo usado, é incumbência de quem recebeu a palavra. Discerne! Você quer ver uma expectativa frustrada do diabo uma vez? Jó. Deus deu tudo o que ele tinha. Aí quando Deus dá testemunho de Jó diante dos seus filhos da luz, Satanás chega entre eles e Deus vai dizer: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, temente, desviado do mal como o meu servo Jó. Justificativa do diabo para sinceridade de Jó. Mas também, tu serve a ele de balde, ou seja, ele tem tudo. Deixa eu tocar no que ele tem para o Senhor ver quem ele é. Ninguém nunca vai dizer para Deus quem a gente é. Deus sabe quem a gente é. O que o diabo está dizendo é: ele só é quem é por causa daquilo que ele... Então deixa eu tirar o que ele tem e o Senhor vai ver quem ele... Veja, a perda de Jó é para glorificar o nome de Deus. Deus só permite com que o adversário chegue a tal ponto como chegou em Cristo, sobre gente que ele acredita que nisto não verá o diabo, mas verá a mão de Deus no comando de todas as coisas. Você vai ver Satanás sendo descreditado, descredibilizado na história, a tal ponto que ele só fala no capítulo 1 do livro de Jó e depois não tem mais lugar para falar no livro de Jó. Por quê? Deus o repreendeu? Não, Jó deixou ele tão sem graça que ele não teve mais condições e abertura no contexto de Jó para aparecer. Por quê? Porque depois de haver perdido tudo, Jó continuava sendo quem ele era. Então ele disse, testemunhando em cacos de telha no meio da dor: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus deu. E foi Deus que deu, sim ou não? Agora responda de acordo com o que está escrito na palavra e não de acordo com o que você sente no coração. Quem tirou foi Deus? Não. Porque o inimigo disse: deixa eu tirar. E o Senhor deixou. Então responda com inteligência: quem tirou tudo que já tinha, Deus ou o diabo? Foi o diabo. Ele foi lá, soprou o vento, jogou fogo, matou um, arrebentou com o outro. Mas veja isso. Ele está no momento da sua dor e ele diz: Deus deu. E parece que eu vejo, porque a Bíblia diz que ele andava ao redor como um cerco. Mas o cerco de Deus estava em volta de Jó. E é uma das primeiras vezes que a gente vai ver que ele anda ao derredor. E ele está ao derredor. É, Deus deu, mas eu tirei. É, Deus deu, mas eu te arrebentei. É, Deus deu, mas eu te envergonhei. Eu te humilhei. Deus deu, mas eu tirei. Deus deu, mas eu fiz e aconteci. Aí o Jó está lá. Ele abre a boca e diz: Deus deu. E Satanás está esperando os créditos da obra. É, deu, ele deu, mas diga aí como eu tirei, diga aí como eu destruí. E aí ele diz: Deus deu e Deus tomou. Sabe por que que ele diz Deus tomou? Porque ele não dá crédito ao que o diabo faz por um único motivo: ele não se relaciona com Satanás, ele se relaciona com... Ele oferta para Deus, sacrifica para Deus, adora a Deus. Então a ideia de Jó é: a minha vida está na mão de... O controle de tudo pertence a... A batuta da orquestra que rege a minha vida está na mão de... É bem verdade que o diabo tirou, mas o que Jó está dizendo é: eu não te reconheço, porque na minha vida o que entra é de Deus, o que sai é de Deus, tudo o que acontece é para a glória de Deus. Então, Satanás não fala mais no livro de Jó. Não porque não havia mais margem de atuação, mas porque Jó eliminou toda a margem quando descreditou ele. Não porque ele não fez, mas porque Jó compreendeu que até para fazer o que ele fez, ele precisou da autorização de Deus. João está dizendo: os soldados fizeram isso. Então eu vou perguntar de novo. Quando as coisas ruins começarem a acontecer, eu não tenho que esperar quem está sendo usado, seja pelo diabo ou não, que eles discernam que aquilo faz parte do plano de Deus na minha vida. Sou eu que tenho que ter fé para acreditar que o que está acontecendo faz parte de um plano, está inserido dentro de um propósito que só vem a confirmar aquilo que Deus falou. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: quando a porta abrir, você diga: é confirmação. E quando a porta fechar, diga: eita, Deus confirmou de novo. Essa é a primeira. É quando Deus usa pessoas que não têm nem consciência do que estão fazendo, mas ainda assim, como um relógio que é bem orientado para funcionar de acordo com o cronograma que foi colocado no maquinário dele, assim pessoas que estão à volta da vida de quem tem de Deus uma palavra vão funcionar de acordo com o que Deus determinou para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha para quem está ao seu lado e grita para ela: a segunda. Eita, foi-se embora, é? Diga: a segunda. A segunda é a mais difícil. Por quê? Por ser a segunda. É o período do meio, e tudo que acontece no meio sempre se torna mais difícil e mais cansativo. Quem está entendendo, diga amém. O texto diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado. Olha o que o texto diz: para que se cumprisse a escritura. Gente, eu estou lendo como está escrito no verso 28, tá? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, vou repetir, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse, nós trocamos escritura por? Para que se cumprisse a? Disse: tenho sede. Então preste atenção, a sede real em Jesus Cristo? É possível que sim. Para quem já foi açoitado, para quem já carregou cruz, para quem está andando debaixo do sol, sendo jogado de um lado para o outro, é muito possível. Só que o texto não diz que ele diz: tenho sede, porque de fato tem sede, mas diz: tenho sede para que se cumprisse a... Ainda bem que aqui não é vinagre. Mesmo que a sede seja real, e possivelmente o é, você jamais pede de beber a quem quer lhe matar. Fala a verdade. Você morre de sede. Imagine que você está numa rua, cansado de andar um dia e uma noite, e você não conhece ninguém naquele bairro, mas sabe aonde o seu inimigo mora. Você pode até não ter coragem para bater nas outras portas, mas uma você tem certeza que não vai bater. Qual é? Por que você não pede para saciar aquilo que você precisa a quem tem desejo de matar você? Os soldados estão ali para matá-lo, e ainda que fosse protocolo de misericórdia, o que na verdade não foi exercido, a onisciência de Cristo, porque é Deus, sabe que mesmo que ele peça água, jamais vão lhe dar água. Responda com inteligência. Jesus sabe que mesmo pedindo água vai beber vinagre, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas mesmo assim ele não deixa de pedir água. Por quê? Porque ele não está pedindo, na verdade, motivado pela necessidade. Ele está pedindo motivado pela palavra, para que se cumprisse a... E essa é a hora mais difícil de quem tem sobre a vida uma palavra, de quem precisa dar testemunho, de que segue a palavra, viva a palavra e anda na palavra. Qual é o momento mais difícil, Camila? A hora que eu sei o que Deus quer que eu faça, e mesmo que tudo me diga para não fazer, mesmo que eu precise anular talvez uma necessidade que eu tenha, eu não vou esperar que ninguém faça aquilo que eu sou consciente do que eu preciso fazer para cumprir a palavra que eu sei que está sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele sabia que ia beber vinagre, mesmo assim pediu água. Então, mesmo tendo alguma necessidade, não fez o que fez por causa de necessidade, fez para cumprir a palavra. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Quem aqui já pediu perdão sem ter feito nada? Aí eu te pergunto, para você que não fez nada, tinha necessidade? Normalmente a nossa ideia é de que não. Mas você acha que Deus espera alguma coisa dos errados? Vez ou outra a gente diz assim, fulano errou comigo. É ímpio, sem vergonha, não vale nada. Quando ele vier me pedir perdão, eu libero ele. Achando que está no controle de todas as coisas. Você sabe o que Deus está esperando dele? Nada. Porque Deus não espera nada de quem não tem compromisso com Ele. Agora, de você, que é senhora da razão, Ele está dizendo, ei, até quando você vai ficar aí sentada na sua razão? Até quando você vai entender que cidadão tem direito, mas crente tem vontade de Deus na vida? Camila, ainda não entendi. Entendeu sim. Tem coisa que você sabe que está no teu direito, mas aí você ora. Você abre a Bíblia antes de fazer. E aí você tem a Constituição dizendo sim. O marido dizendo sim. A igreja até na sua Constituição dizendo sim. Mas você foi falar com Deus. Aí Deus é o único que abre a boca, respalda na palavra e diz, a minha vontade é não. Você só faz se você for doido. Por quê? Porque o direito é um hoje, pode ser outro amanhã por uma emenda. Mas a palavra de Deus é a verdade. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, está na hora. Tem uma parte de pessoas aqui que me ouvem que estão no meio desse caminho. A hora que não é profeta que vai levantar para resolver nada. A hora que não é pastor que vai levantar para orar nada. A hora que Deus está dizendo, você sabe o que eu quero de você? Então faça. Ah, mas e a necessidade? Eu não julgo necessário. Não julga necessário, não julgue, mas não faça por necessidade ou pela falta dela. Faça para cumprir a, para obedecer a, para se colocar debaixo da. Deus está dizendo aqui, olha, nem toda palavra sou eu que cumpro. Algumas palavras que eu libero é você que cumpre. É você que precisa se posicionar para fazer o que precisa ser feito. Terceira e última para a gente fechar. Olhe para quem está ao seu lado e diga, terceira! Terceira. Diga, terceira! Terceira! Grita aí que ele já está quase dormindo. Diga, terceira! Terceira. Isso! Para mim essa é a mais poderosa de todas. Deixa eu só olhar o versículo para você meditar depois em casa. Verso de número 36. Terceira e última nesse contexto. Jesus agora consumou. Veja que a consumação cabal, ela acontece não depois do que os soldados fazem, mas depois do que o próprio Jesus faz. Às vezes você está esperando tanta gente fazer tanta coisa e o Senhor está dizendo, só não consumou ainda porque você não fez o que só você pode fazer. Nesse momento, ele entrega o Espírito. E é uma parte muito triste, o texto diz que Jesus morreu. Responde para mim, gente. Morto argumenta? Discute? Fala? Se defende? A morte fala sobre não ter poder algum de reação. É por isso que vez ou outra alguém, mesmo estando vivo, coração batendo e cérebro funcionando, cai num limbo sentimental, porque a gente entende que a vida não está na funcionalidade de um cérebro, mas no exercício da mente. A gente entende que a funcionalidade da vida não está no bombeamento de sangue do coração, mas daquilo que a gente sente. Quem está entendendo, diga amém. Então é possível pessoas que estejam vivas agirem como se estivessem mortas? E é disso que nós estamos falando para a aplicabilidade do texto. No caso de Jesus, é literal, Jesus está morto. E isso também aconteceu para que se cumprisse a palavra que havia sido dita sobre ele. Então, até onde você acha que o momento é trágico, a palavra de Deus está se cumprindo. Agora, para que nós entendamos essa terceira e última fase e possamos fazer tudo que precisa ser feito para que a palavra de Deus se cumpra, essa é a parte mais difícil. É a parte em que a sua fé já precisa ser madura o suficiente. Por quê? Porque morto não reage, morto não se defende. E tem gente hoje que veio ao culto com as próprias pernas, ou assentado sobre uma cadeira de rodas, mas está vivo. Veio para cá caminhando, chegou aqui e está adorando. Mas talvez você esteja dentro de um cenário. Talvez você esteja sendo obrigado a participar, a conviver dentro de um contexto onde você não pode reagir, onde você não pode falar, onde você não pode se defender. Tem gente aqui que é refém de algumas pessoas dentro do próprio quintal. Tem gente aqui que é refém de algumas pessoas dentro de um próprio relacionamento. Você está ali, mas não pode se defender. Você está ali, mas não pode reagir. Você está ali, mas não pode falar. Você está ali, mas não pode argumentar. Você está ali, mas não pode gritar. Não pode dizer, não! Não faz isso! Você precisa se comportar como uma ovelha muda! E isso dá um medo tão grande. Porque você vê que algo está vindo contra você e perceber que em você não há poder de reação alguma para se defender. No caso de Jesus, ele estava morto, literalmente. João está olhando. E é ele que vai narrar para nós agora o que vai acontecer. E ele diz, olha, eu vi. E para que os corpos não ficassem estendidos no madeiro, pediram então que lhe quebrassem as pernas para que dependessem os corpos do madeiro e assim os crucificados fossem retirados de lá, porque era grande a preparação daquele sábado. Isso aconteceu na sexta-feira, antes das 6 horas, e a preparação e a santificação do sábado para o judeu começa às 6 horas da noite da sexta, do dia anterior. E aí, na hora que eles foram fazer isso, fizeram de maneira aleatória. Pegaram as pernas do primeiro, e o texto diz que com um pedaço de madeira arrebentaram as pernas do primeiro que havia sido crucificado com ele. Fizeram isso com o terceiro, o do outro lado. A primeira coisa que eu acho esquisita é isso acontecer de modo aleatório. Mas tem coisas que não se explicam quando a palavra de Deus está em movimento. Tem coisas que você não entende, mas Deus está dizendo, é a minha palavra em movimento. Confie na minha palavra, se norteie pela minha palavra. Meu irmão, você pode ter o Waze te dando a direção, o GPS te dizendo vira à direita, mas se a palavra de Deus te disser à esquerda, não hesite. A representatividade do corpo de Cristo no madeiro, ali no meio, traz a exemplificação, o apóstolo Paulo, como o corpo de Cristo sendo a semelhança da igreja, do qual ele é o cabeça. Eu percebo que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja se sente ameaçada por essas questões, na sua condição como instituição, não como noiva de Cristo, na sua condição de reunião de seres humanos, aonde a gente vê a perna do direito, do que está à direita, se arrebentado, e o da esquerda também, e a gente pensa, se ninguém pode fazer nada, a gente também não pode. São leis, é um novo senso de governabilidade. Sem contar a gente pessoalmente como se sente como filhos de Deus quanto igreja. Quando a gente vê que ao nosso lado tem alguém que foi arrebentado por uma ferramenta que agora pretende ser utilizada em nossa direção. Vou tentar falar mais rasgado para todo mundo entender. Quando a gente percebe que um tipo de arma está sendo usado por alguém para derrubar quem está do nosso lado. Gente, imagina. A gente se sente ameaçado, Deus me livre, guarde. Mas se alguém pega uma arma e dá um tiro no alguém que está do seu lado, a primeira coisa que você pensa é, o próximo sou eu. Você pensa, isso aí tem poder para matar? Se pegar em mim, eu morro também? Deus me deu essa direção para entregar aos ouvintes nessa noite. E Ele está dizendo, o momento de ameaça cerca o momento final. A gente se sente ameaçado quando está na hora de Deus finalizar o propósito que Ele tem conosco. É a última ferramenta do diabo, qual é a ameaça. Por quê? Porque ele não pode mais executar a obra. Por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra e só vai se cumprir aquilo que a palavra falou. A vontade do diabo não será executada sobre a nossa vida. A vontade do inimigo não será executada sobre a nossa vida. Todas as vezes que Satanás não puder executar, nem que seja com a permissão de Deus, uma obra na nossa vida, tudo que lhe restará é a ameaça. E a ameaça não tem o poder de executar uma obra, mas ela tem o poder de nos assustar, de fazer arrefecer a nossa fé, o nosso coração. Olha, eu vou matar teu filho. Olha, eu vou destruir tua igreja. Olha, eu vou acabar com a tua família. Eu vou derrubar teu ministério. Olha, eu tenho foto. Olha, eu fiz fake. Olha, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assado. Eu tenho print. Eu vou falar desse jeito. Eu vou falar dessa maneira. Olhe para quem está ao seu lado e diga, está chegando o final. Oh, olhe para alguém ao seu lado. Seja profeta e diga, tudo o que ele pode fazer agora. Diga. Diga tudo que ele pode fazer agora é te ameaçar, mas Deus está me usando nessa noite sobre a sua palavra. Oh, para lhe dizer, ei, é ameaça, mas Camila, eu sinto que eu vou cair, eu sinto que eu vou morrer, eu sinto que eu vou sucumbir à depressão, eu sinto que eu vou assinar a carta de divórcio, eu sinto que o câncer vai me matar. A fé não sente, a fé ela sabe. Se você sabe quais são as palavras de Deus na tua vida, não se sinta ameaçado nos seus sentimentos. Invoque a palavra, invoque a palavra. Deus está me mandando dizer algo aqui. Depois de passar tudo que você passou, está na hora de você aprender a exercer uma fé fria. Eu não estou dizendo que é para você esfriar a sua fé, mas é para você neutralizar sentimentos que visam atacar a sua fé. Camila, isso é possível? É extremamente possível. A sunamita de Reis, capítulo 4, que foi alvo de uma profecia de Eliseu, dizendo que ela ia ter um filho, quando o menino fez aí o que a gente acredita, aproximadamente 12 anos de idade, o menino morreu. Era o único filho. Podia ter 10. Ia chorar do mesmo jeito, ia ficar triste do mesmo jeito, ia se angustiar do mesmo jeito. Mas agora imagine a cena sendo um. E ele era alvo de uma palavra. Ele só nasceu porque sobre o ventre dela e sobre a vida do marido, Eliseu havia liberado uma. Só que o menino morreu. Cena natural, emoção natural. Morreu! Acabou! Chama SAMU! Ambulância, socorro! Pede ajuda, vizinha, Matilda, Creuza, meu filho, mão na cabeça. E seria perfeitamente compreensível, sim ou não? Mas ela não fez, porque toda emoção exacerbada tende a confrontar a minha fé, porque fé não é o que eu sinto, fé é o que eu sei, é o que a palavra diz sobre mim. Ela se controlou. Não importa se você está sentado do lado de um homem ou de uma mulher, com todo carinho, libere essa dica para ele ou para ela e diga, se controla. Vem para a casa de Deus, quanto mais difícil a coisa tiver, diga aleluia. Por quê? Porque eu não vou deixar os meus sentimentos governarem sobre a palavra. É a palavra que vai governar sobre os meus sentimentos. Aquela mulher foi de uma frieza, foi de um controle, pegou o menino no colo, levou o menino para o quarto, deitou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta, saiu, disse, marido, chama o fulano para mim, o servo. Para quê? Vou sair com ele. Aonde? Amigo Eliseu. Mas por que vai se não é lua nova nem sábado? Vou resolver umas coisas. Está tudo bem, filha? Está tudo bem. Sabe o que ela fez? Ela não contou o problema para quem não podia resolver. Às vezes a gente gasta muita energia, Navara, contando coisas para quem não tem o poder de resolver aquilo que está só sobre nós. Você não pode trabalhar com a fé que alguém tem em você, porque Deus não trabalha com a fé que alguém tem em você. Deus trabalha com a fé que você tem nele, independente do que acreditam que há de Deus sobre você. Ela encontrou o homem de Deus foi para a casa dela, resultado, levantou o menino. Agora, se ela dá vazão ao desespero, não estava tendo ressurreição, o que estava havendo era um enterro. Mas porque ela foi controlada, manifestou a palavra ao invés dos sentimentos. A história não termina com morte, mas com ressurreição. É a mesma coisa no capítulo 19. Toque alguma coisa aí para a gente encerrar junto. Faz um favor para mim. Primeiro toque algo com cara de morte. Só abaixa um pouquinho. Não, esse aí tá mais assim para enterro de crente. Aquela coisa mais só. Eu quero um assim pesado. Aquele assim que o pessoal pensa, acabou-se tudo, hein? Tem mais jeito, não. Isso, pesadíssimo. Esse é o som que alguém pensa que vai terminar a sua história. Cadê o baterista no bumbo e o baixista trazendo aquele grave bem lá embaixo? Camila, para, parece filme de terror. Manifeste a sua fé. A trilha sonora do inferno contra a sua vida é esta. Quando a luz se apaga, o que o diabo quer fazer com você é acreditar que essa é a trilha sonora da sua vida, que haverá morte ainda antes do ano acabar. Você se sente ameaçado porque por muito menos você viu gente sendo derrubado do teu lado. E agora tem gente utilizando o mesmo instrumento para dizer: vou matar você, vou arrebentar você, vou destruir com a tua casa. Viu o que é que eu fiz com o filho viciado da vizinha? Vou fazer com o teu. Viu o que eu fiz com o marido da fulana? Vou fazer com o teu. A gente se sente ameaçado de todos os lados. Mas olha o que acontece quando a gente manifesta a palavra. Agora prepara aí para trazer alegria, filhão. Prepara a bateria para soltar os pratos e a guitarra para estourar no agudo. João está dizendo: eu vi e testifico para que vocês creiam que é verdadeiro. Camila, ele já estava morto? Estava morto. Ele não podia reagir? Não podia reagir. Ele não podia se defender? Não podia se defender. Mas João disse: eu vi. Vieram na direção dele. Para quê? Para arrebentar ele. Mas não conseguiram. Por quê? Porque sobre